Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 367 do seu podcast favorito de velocidade, programa das quintas-feiras, programa de responder as perguntas neste pré-encerramento, né, da Fórmula 1. Fórmula 1 vai para Abu Dhabi nesse final de semana e encerrar essa temporada longa, arrastada, difícil que nós tivemos, mas que agora está chegando ao fim. E vamos ver como é que vão ser as coisas lá naquela não muito excitante pista de Abu Dhabi, já chamando o grande Adalto. E aí, senhor Adalto, animado para esse final de semana empolgante lá em Abu Dhabi?
dá até uma deprê. Última
corrida, dá uma tristeza, rapaz.
Da última corrida em Abu Dhabi, dá até uma deprê.
Mas última corrida de uma temporada que não aconteceu praticamente nada em Abu Dhabi. Que final, né? Que finalzinho.
É uma temporada bem ruim mesmo. Acho que uma das piores temporadas que eu me lembro.
É.
Algumas corridas salvaram aí, né? Como a última.
Isoladas, né? Algumas corridas isoladas.
Algumas corridas isoladas salvaram aí para não ser horrível.
É, o final de Interlagos, lá, final do GP do Brasil. Singapura, Monza, né? Deu uma salvadinha.
Deu uma salvadinha. Mas a maioria das corridas bem chatinhas mesmo. Vamos esperar que eles façam alguma coisa para melhorar no que vem, né?
É isso aí. Muito bem, esperamos ansiosamente. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba BrunoAleixo80, o do Adalto, arroba Adalto Racing, o do Fábio, arroba CamposFB. Vamos lá, né, Adalto, responder essas perguntas aí.
Vamos lá.
Ó, primeiro aqui é o nosso amigo Igor Árabe. Tava sumido ou não? Ou será que eu que não tô me lembrando?
Acho que tava meio sumido, assim. É.
E ele vem com sugestões de tema para o Loucos. O pessoal continua empolgado aí sugerindo temas. Muito bom, ó. Ele sugere o seguinte, Adalto. Temporada de 95 da Indy, antes da cisão, né? Última antes da cisão. Olha, essa vai ser um... Eu faria com todo prazer, porque eu adoro essa temporada. Mas tem... Vamos colocar na lista, né? Vamos colocar na lista. E ele tá falando outra aqui, Adalto. Um louco sobre loucos. Página Auto Racing, fora Auto Racing. Tá querendo que você conte um pouco da história. Podemos fazer também, ora.
Podemos fazer, seria legal isso daí.
É.
Mas muito bem. Ia ser tudo na memória, porque eu não tenho as coisas anotadas.
Mas é sempre assim, né? Esses especiais, né? Eu tô preparando. Tem um que eu tô preparando aqui da Copersuca, que eu tô pesquisando, né? Que aí eu realmente não tenho na memória, né?
Esse vai precisar.
Mas vamos trazer. Muito bem.
Precisa da sua pesquisa também.
Faremos.
Porque a ideia você está falando de década de 70.
Década de 70 e início dos 80 também pegou ali, né? A Copersuca foi até o quê? 82, né? Que aí 82 já não era mais Copersuca, né? Era a equipe Fittipaldi, né?
É, para torcida de uma cervejaria.
Exatamente. Muito bem. Fim melancólico também, né? Assim como foi o dessa temporada.
Melancólico. Muito culpa da imprensa, né? Que não deu tempo, né, para a equipe. E fazia piada com eles todo dia na televisão.
Vamos guardar para o especial, mas só dando um espanto. Teve uma virada. A Copersuca teve um momento de virada ali, que era para ter virado e não virou. E nós vamos explicar isso aí. Muito bem. O VPC. VPC. Será que seria Vitor Paulo Castro?
Pode ser.
Vitor Pereira Coelho? Não sei. Muito bem.
Pode ser.
Pergunta o seguinte. Tudo bem, Adalto, Bruno, saindo da Fórmula 1, indo para o kart. Um colega me desafiou para um roda-roda no kart. Muito bem. Ele disse que iria me detonar. Muito bem. Como nunca andei de kart e não quero ser detonado, por bom motivo, que o amigo dele também é iniciante, mas é muito competitivo.
Ah, bom, ser iniciante, tudo bem.
Gostaria que vocês dois, experientes nesse assunto, me dessem algumas dicas para não ir muito mal no kart. O que me aconselham? Dicas para um estreante que vai enfrentar outro estreante no kart, Adalto. Eu diria o seguinte, fique na pista. O asfalto é o cinza. De resto, tá tudo certo, né?
Primeira coisa, vocês vão num kart indoor, evidentemente, eu imagino.
Então
você chega antes, do marcado, da hora marcada, e ver a corrida que está acontecendo e ver qual é o melhor kart.
Ah, mas isso aí deve sortear, ora bolas.
Hã?
Se for uma corrida séria, deve sortear o kart.
Não,
Como
mas não
assim?
deve ser. Deve ser aluguel. Ainda mais que é um mano a mano.
Não, bateria aberta, né? Aí, mas umas boas baterias abertas também sorteia os karts. Se não, pô.
Não, não sei. Quando eu ia no kart indoor, não
Ah.
era sorteio. Você escolhia os karts. Você entrava lá e sentava nos karts.
Que isso, meu filho? O Ricardo Bannerman tem até um cachorro do lado. Se você tentar roubar, ele solta o cachorro te morde e você
Então, mas
morre.
é que vocês fazem campeonato, é diferente.
É, é.
Eu, quando brincava no indoor, a gente entrava correndo, todo mundo já sabia qual era os
Que
melhores.
várzea horrorosa. Nossa
Então
Senhora.
era um dando cotovelada no outro para poder.
Que várzea.
É, você. A primeira coisa, vai PC, você, porque tem diferença nos cartas.
Ah,
Não, os
sempre
cartas não
tem.
são iguais.
Não.
Ainda mais cartas de aluguel. O kart não,
É.
nunca é igual. Então você vê, chega antes, vê quais são os dois melhores cartas. Quando for na sua vez, se você conseguir sentar num deles, já vai ajudar muito, né? Você nunca freou com o pé esquerdo? Vai ter. Tem um treininho, né? Não tem uns 10 minutos de treino?
Tem.
Então, tem uns 10 minutos de treino, você vai treinar esses 10 minutos. A tua dificuldade inicial vai ser a freada com o pé esquerdo, né? Mas o kart, geralmente, você dá as freadas, depende da pista, mas as freadas são meio fortes, né? Que
É.
você vem com o pé cravado no acelerador,
É.
tira e já freia. Então as
É.
freadas são mais ou menos fortes. Você tem que acostumar com o freio, né?
É.
E é isso, fazer as tomadas direitinho. Como o Bruno falou, tenta ficar na pista, faz as tomadas direitinho.
Isso.
Não sei se a
Não, tem
pista
uma
é.
dica que eu acho boa para principiante, porque é o seguinte: o kart ele chama o overdrive, né? Você
Sim.
fica querendo andar mais rápido, e na
É.
verdade o macete não é esse, né? O macete é devagar. Se parecer que você está devagar, a chance de
Isso.
você estar tá indo rápido é muito maior, né? Isso é
Isso.
um
Eu que
grande
dei essa
segredo.
dica pro Bruno, inclusive.
É, essa dica é boa. Me salvou de umas boas. Porque você, posta, você vê, você já mete o Leclerc ali, né? Ok, já sai de lado e tal. Mas
Você
não.
vai aumentando a velocidade até você começar a brigar com o kart. Aí você diminui um pouco.
Isso, é. Porque se,
Entendeu?
quanto mais dentro da curva você frear, mais tarde você começa a acelerar para sair da curva. E aí,
Também.
o que que é o problema disso? Esses karts aí têm muito pouca potência. Se você acelera muito tarde, você vai ter uma velocidade de reta muito pequena. E
Muito
aí você
pequeno.
vai ficar para os seus adversários, né?
É.
Então,
Então tem essa dica é boa.
essa dica é
Essa dica
boa.
é boa. Você tenta frear um pouquinho antes para reacelerar antes, principalmente antes da reta principal, antes de qualquer
É,
reta maiorzinha
é.
que tiver. Quanto mais cedo você acelerar, mais rápido você vai ser. É
É
isso.
isso aí. E não andar muito de lado também, né? Se não andar muito
Não,
de
mas é
lado,
isso que é o overdrive, né? Não
é
pode.
o overdrive. É.
O mais redondo aí, sabe?
Isso.
Faz as curvas o mais.
Não precisa ser igual o Latifi também, né? Mas um pouco mais devagar, né? Ó, vamos lá. O Lucas sabe, ó, depois o VPC entra aqui e conta para nós o que que deu essa corrida. Queremos
Nós
saber.
queremos saber.
Muito bem. Lucas Sá. Levando em conta que ninguém na Fórmula 1 dá ponto sem nó, o que vocês acham que pode estar por trás desse embate Horner versus Hamilton sobre quem procurou quem para cogitar uma parceria? Agora esse é o novo assunto, né, do momento, né? Acho que o Christian Horner andou falando, né, que o
Isso.
Hamilton procurou eles antes de renovar com a Mercedes.
É.
E aí a fala do Christian Horner é quase que um balde de água fria em todos nós que achávamos que a Red Bull algum dia poderia ter dois pilotos rápidos, né? Que ele fala assim, não, ó, estamos bem desse jeito aqui que estamos. Ou seja,
O
não
Christian
há.
Horner, perto do Ron Dennis, ainda usa a fralda, né?
É, exatamente.
Usa a fralda, né?
É.
Porque seria um sonho numa equipe dominante.
É.
Você não faz isso numa equipe que está andando no meio do pelotão, em terceiro. Aí é problema.
É.
Aí é problema. Agora, numa equipe dominante, onde você vai ganhar com um ou com outro, é hora de fazer,
É
né?
claro.
Como a Red Bull tem sido a equipe dominante. Seria espetacular, e o retorno de marketing disso para eles pagaria o salário do Hamilton 10 vezes.
Ainda mais a Red Bull que investe em esporte. A Red Bull não é montadora, né? Exatamente. Red Bull é uma marca basicamente que tem a sua imagem
Isso.
ligada ao esporte, né?
É. Imagina fazer propaganda da TV, um desafiando o outro no kart,
É, isso no
entendeu?
começo, né? Porque quando chegasse no metade da
Isso.
temporada, eles já não iam mais estar nem se falando,
Não,
mas
não ia
tudo
estar nem
bem.
se falando. Mas no começo,
Aproveita
antes de
esse
começar,
começo.
né? Já
É.
faz umas, deixa umas 10 propagandas preparadas,
Já
tá?
deixa pronto,
Deixa pronta para isso
é.
e isso. Ia dar um retorno. É uma coisa que eles não têm
Agora,
coragem.
o Adalto, vamos lá. Esse negócio de que o Hamilton falou, não falou e tal. Existe a reunião formal, que o cara vai lá com o advogado, né? Senta numa salinha, eles discutem, bate aqui, bate de lá, exige daqui, exige de lá, e chega, se eu não, a um acordo. E existe aquele papo, você que é um frequentador de paddock, você sabe disso. Os caras estão ali na fila do self-serve, na fila do bandejão para almoçar. Aí o Christian Horner pega o prato dele, o Hamilton tá do lado. O que que o Hamilton fala para ele? Fala, pô, Christian Horner, arruma uma vaguinha aí para mim nesse foguete seu aí, só. Aí o Christian Horner fala, que isso, aqui não, imagina, sai para lá. Não, fala comigo e tal. E beleza, morre aí. Mas é uma conversa séria? Não,
Não,
mas é uma
acho que não.
sondagem? É uma sondagem,
É
né?
uma sondagem. Olha, o que pode ter acontecido aí, eu acho o seguinte, né? O Hamilton, ele tem, não é mais ele que negocia as coisas. Ele contratou uma equipe que faz isso para atletas profissionais de alto nível e para celebridades de Hollywood. É uma empresa, esqueci o nome da empresa, a gente até colocou essa notícia no site alguns meses, sei lá, um ano atrás, não lembro quando foi. Tem no site, tem no Motoways. E então, essa equipe pode ter tentado falar com o Christian Horner, entendeu? Esse pessoal, quem é o melhor? Qual é o melhor carro? É esse. Vamos ver se não tem lugar lá para ele, entendeu? E
Claro.
pode ter ido lá, falar, ó, a gente queria falar sobre o Hamilton aí. Se tem espaço, se não tem, não sei o quê. Pode ter acontecido isso, entendeu? Agora, o Hamilton ir procurar o Horner, acho difícil, porque ele desmentiu já hoje que não fala com o Horner há anos, entendeu? Então, acho que o Hamilton procurar o Horner, eu acho que não aconteceu. Mas a equipe dele ter dado uma sondada, pode ser que tenha dado uma sondada até na Ferrari. De repente, ou a Red Bull ou a Ferrari estavam dispostos até a pagar mais do que ele ganha na Mercedes, e ele podia até usar isso com o Toto
Para
Wolff,
negociar, né?
para negociar um contrato melhor com o Toto Wolff, entendeu? A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, mas talvez essa empresa que o Hamilton contratou pode ter dado uma sondada assim.
Muito bem,
Pode
seria espetacular.
ser. Seria
Pessoal,
espetacular,
desculpa
seria.
aí quem acha que não, ah, porque a equipe
Não.
vai ficar prejudicada. Cara, ia ser sensacional.
Seria o campeonato.
Seria o campeonato.
Seria o
Nossa,
campeonato,
imagina.
entendeu?
Mas ainda está em tempo, gente. Ô, Christian Horner, se você estiver ouvindo aí, ainda está em tempo. Vai atrás do Hamilton e proporciona isso aí para nós em 2024. Nossa Senhora. Eu nem faria mais especial de início de ano. Eu faria só programa, até começar a temporada, só programa sobre Red Bull.
Não, tem
Ó.
gente que dá uns argumentos, que vai estragar. Que estragar?
Que
Como é que você
estragar.
tem os dois melhores pilotos do mundo? Vai estragar uma
Vai
equipe?
estragar onde?
Vai estragar o quê? Não vai estragar nada. Olha, em 88, 89, ninguém lembra das outras equipes. Só
É,
lembra da
exatamente.
McLaren.
E
Ninguém
um
lembra
deles foi
mais.
buscar o Senna, né?
É?
Não é que o Senna caiu lá, ele foi buscar o
Foi
Senna.
buscar o Senna
Ele tinha o
numa equipe que já
Rosberg,
tinha
né?
dono. O Prost era o dono da equipe.
O Prost era o dono. Ele tinha o Rosberg em 86, que, pô, era o
Isso.
Rosberg, né? Então, aí o
Isso.
Rosberg foi mal, ele ficou em 87 com aquele Stephanie Johansson, que é tipo lixo, né? Aí
Isso.
ele olhou e falou: bom, eu não posso querer ganhar um campeonato mundial com um piloto igual o Prost e um Zé Ninguém aqui do lado. Onde que eu
É.
vou? Eu vou onde está o melhor, onde está o melhor hoje? Ó, o Piquet não, já tá lá com a Williams, vai para Lotus e tal. O Mansell tá indo para Ferrari. Eu vou atrás de quem? Vou atrás do Senna.
Lógico, que inclusive
Pimba!
era mais novo deles.
Era o mais novo,
Era mais novo
futuro e
deles,
tal. Foi
entendeu?
lá e contratou e montou a equipe, né, que todo mundo fala até hoje,
É,
né? Fala até hoje.
exatamente.
A gente, quando for lembrar da Red Bull em 2023, vai ter só lembrança ruim. Pô, que legal que ganhou, mas assim, né? Ganhou com o pé nas costas. A
Ganhou
McLaren,
só
todo mundo
é.
lembra. Todo
É,
mundo
exatamente.
lembra da McLaren. Todo mundo lembra do carro, da Marlboro, daquele
É.
negócio todo.
Então, das batidas,
do das dois. Batidas, das brigas. Você
fala isso até hoje, faz até 30 hoje. Anos.
Os caras vão fazer, daqui a pouco vai ter filme sobre isso aí, documentário.
Vai ter filme.
É, então, isso aí não, é indiscutível isso aí. Desculpa vocês que defendem que a equipe tem que pensar nele. Pra... Ó, isso é indiscutível para mim, indiscutível. Então, a equipe tem que ter os melhores pilotos.
Ainda mais uma equipe dominante.
É.
Ainda mais uma equipe dominante. A equipe é dominante, isso aí faz toda a diferença.
É. Mas não vai. A entrevista do Christian Horner é bem clara.
Claro,
e ele está muito satisfeito com a composição da equipe. Se por acaso acontecer do Pérez sair, eles vão atrás de um segundão mesmo, tipo o Bottas, o Ricardo, que hoje em dia é isso aí mesmo. É. E é isso aí mesmo. Muito bem. Vamos lá. William Alves de Almeida. Hoje é uma pergunta simples e uma sugestão. A pergunta é, Adalto, você pode escolher apenas uma coisa para retirar da Fórmula 1 atual, rádio ou DRS? Ah, essa pergunta aqui foi feita lá nas lives do Café.
Ah, foi?
Foi.
Eu lá tiro na rádio. Do café.
Vamos ver se o Adalto... já respondeu? Já respondeu?
Para rádio. Eu tiro o rádio.
Eu também tiro o rádio. Eu também respondi no dia que eu tirava o rádio.
É, o rádio.
A sugestão é dele seria da Fórmula 1 limitarem 10 vezes o DRS e na corrida 3 vezes na classificação. Não, ele está falando para limitar o DRS. Ó, se tirar o rádio, até o DRS passa a funcionar melhor.
É lógico.
Garanto para vocês.
Lógico. É. Tira o rádio, acabou. Faz que nem o Bruno falou, tem um painel ali.
Isso.
Quando o diretor de prova precisar mandar...
mensagem para todo mundo.
Safety car, vai ali no painel. Pronto, escreve safety ali. Car. Entendeu?
Pronto.
Não tem essa.
Acabou. O carro é muito complicado e o piloto não consegue andar com o carro sozinho. Beleza, então faça um carro mais simples, que o piloto consegue andar com o carro sozinho. Pronto, já resolveu o problema.
É lógico.
É isso aí. Muito bem. Fabrício, dá para dizer que Sainz entrega mais que o Leclerc? Seria ele uma opção melhor para a Ferrari? O Monegasco é rápido, mas falta consistência? Já o Sainz falta um pouco de velocidade em algumas pistas. Seria uma boa disputa caso a Ferrari em 2024 tenha um carro vencedor? E aí, Adalto?
Seria uma boa disputa, acho que um completa o outro. Acho que o Leclerc tem mais velocidade que o Sainz. E o Sainz tem mais o resto do que o Leclerc. Né? Então, por isso que o Sainz é tão bem conceituado na Fórmula 1. Por quê? O Leclerc tem mais velocidade que o Sainz, mas não é muito mais velocidade, é um pouco mais. Né? Ele se classifica, por exemplo, nessa agora em Las Vegas, o Leclerc fez a pole, o Sainz ficou 0,04 de segundo atrás.
Uhum.
É isso aqui, ó, 0,04, é um piscar de
volta, entendeu?
Então a diferença é muito pouca de velocidade, tem diferença de velocidade, mas é muito pouca. Agora, o Sainz tem mais feedback, é mais inteligente, consegue conservar melhor os pneus, entendeu? Então, eu acho que eles se completam. O Sainz pode inclusive terminar na frente do Leclerc, campeonato, que seria 2-1 para o Sainz, né? Porque é o terceiro ano, está 1-1, seria 2-1 para o Sainz. Mas eu acho que eu acho que o nosso amigo lá, o francês, o Vasseur, ele está sendo muito inteligente. Eu não vejo ele dando preferência.
Esse cara é bom, hein, Adalto?
É bom.
Esse cara é bom, hein? É bom. A gente não deu muita trela para ele aqui no começo, não. Eu falei, ih, esse cara vem da Sauber, mas esse cara é bom. Você vê que a Ferrari não está mais sendo notícia fora da pista, né? Igual era antes e tal.
É verdade. Esse cara é bom. Eu sou obrigado a dar uma palmatória. Que eu achei que esse cara era fraco e ia afundar com a Ferrari. Mas não, o cara é bom, o cara. Você não vê ninguém reclamando, como o Bruno falou, não, acabaram aquele monte de mentiras sobre a Ferrari, acabou isso aí. E a Ferrari está disputando o vice-campeonato com 4 pontos só atrás da Mercedes e pode muito bem ser vice-campeã esse final de semana. E ele não definiu primeiro e segundo piloto também.
Importante.
Isso é importante. Eu acho que ele só definiria, pelo que está aparecendo, se um deles realmente se destacar do outro.
Numa eventual disputa de título, né? Um estiver disputando o título e o outro não, aí tudo bem, né? O cara chega e fala assim, agora, meu filho, você tem que ajudar aqui, beleza.
É o que parece, né?
É o que parece. Muito bem, vamos lá. O André Pedro. Vimos as dificuldades dos pilotos na primeira curva do GP de Las Vegas devido à temperatura que estava no dia. Porém, a temperatura estava maior do que as previsões iniciais. Se caso a temperatura estivesse mais baixa, poderíamos ter algum risco à segurança com os carros não conseguindo fazer as curvas?
Não, olha... André, né? Foi o André que perguntou?
André Pedro.
O André, o piloto, ele vai... No limite da aderência. Ele descobre a aderência. Aqui, ó, por exemplo, os pilotos antes de... Só quem vai na pista que vê isso, chega cedo. Eles saem, fazem uma volta, entram no box, depois eles saem de novo, fazem outra volta. Eles dão umas três voltas, assim.
É.
Então, eles para ver a aderência da pista, se o carro está funcionando, tudo. Então, eles sabem mais ou menos a aderência da pista. É que ali foi uma disputa. Né? Os dois queriam fazer a primeira curva na frente e a pista não era nem por causa da temperatura, porque estava realmente tava 17 graus.
Sim,
Né? A gente não
não é
fez
absurdo, né?
quadrinho ali, a gente tinha feito um quadrinho da temperatura durante a corrida. 17 graus, a Fórmula 1 já correu muitas vezes temperatura mais baixa que essa. É que o asfalto era novo e estava com aquele betume em cima, entendeu? É isso que deixou a pista meio escorregadia. Mas eu acho que não. Quando está chovendo, a pista fica. Eles são 15, 20 segundos mais lento.
É.
Na pista molhada.
É, não, ficaria mais lento para fazer a curva, né? Ficaria. Mas ficaria para todo mundo, né?
Ficaria para todo mundo. Então, não vejo muito problema, entendeu?
Então. É.
Isso daí. Bom, você até no kart, você está lá treinando, você chega lá, vai com o pneu usado. Né? Você já usou ele 2 vezes antes, vai usar uma terceira vez, depois você dá 30 voltas e fala, agora para, vamos pôr o um pneu novo. Parece que você pegou outro kart, meu.
É,
Parece que você pegou um kart com o dobro de cavalo.
é. É isso aí.
Até no kart.
Muito bem. Ó, o Fernando Marinho, minha pergunta é para o Bruno Aleixo, chefe da Autolândia. Quem sou eu, meu filho? Chefe, sou chefe de
Bruno,
nada.
mas é mesmo, acertou certinho.
Ele está falando o seguinte, ó, Bruno, estava pensando, o Verstappen massacra o Pérez. Você acha que na Fórmula Indy teria algum piloto não capaz de vencer o Verstappen, mas pelo menos de incomodar o holandês? Pensei no Alex Palou, você concorda? Olha, dos pilotos que estão na Indy, né? Se eu fosse contratar alguém para correr na Fórmula 1, seria esse aí mesmo, o Alex Palou, né? É o
Eu
mais
também.
qualificado. Agora, para incomodar o Verstappen, aí já é outra história. Já tá difícil achar um na Fórmula 1 que a gente acha que incomodaria o Verstappen, imagina na Indy, né? Eu acho difícil. Teria que ter pelo menos um ano de adaptação aí.
E casou muito ali, né? É um casamento perfeito do Verstappen com a equipe, com o conselheiro, entendeu? É um casamento. Adrian Newey fez um carro para ele. Então é um casamento. É difícil, hein? É difícil.
É difícil. Muito bem. Mestre Stifler. Grande Adalto e Bruno. Esse carro RB19 talvez não seja o mais rápido, mas pode ser o mais eficiente e confiável da história?
É. Sim, ele não quebrou nenhuma vez. Não
Não.
lembro.
Que eu
Não
me
lembro
lembro,
nenhuma
não.
quebra. Não lembro de perder posição no grid por troca a mais de componente.
Também
Nem
não.
isso eu lembro.
É, teve um. Acho que o Verstappen na Arábia Saudita teve um problema no treino, no câmbio, na caixa de câmbio.
Mas não foi porque
Não foi
bateu?
isso? Ah, não sei. Não lembro, não lembro. Mas você vê,
Ou
né?
então.
Nós já
Talvez
estamos
tenha tido um,
forçando
então.
aqui para ver se lembra de um que pode ter sido ou não, né? Então tá respondida a pergunta aí.
Eu acho que sim. Talvez, olha, o mais rápido dos. Da história não adianta, porque, né, na história
Não, é que assim, se
tem que
você for
ser da
comparar na
temporada.
história, ele é o mais rápido. Eu pergunto assim, eu acho que ele está perguntando assim, mais rápido em relação aos outros, entendeu? Eu não sei se é porque eu acho que, por exemplo, mais rápido em relação aos outros, eu vou voltar lá nos anos 90 e falar que aquela Williams lá de 92 era mais rápida em relação aos outros, né?
É verdade.
Era mais rápido. Por exemplo, o RB19, ele é muito rápido, muito mais rápido que os outros em corrida, em treino nem tanto,
Em
né?
treino, nem tanto, é verdade.
Nem tanto. É isso aí.
Mas é o mais eficiente, talvez.
Ah, é o mais eficiente, isso com certeza.
Porque ele vai bem em todas as... Não tem pista ruim.
Não tem pista ruim.
Tem pista ruim, entendeu? E ele não quebra. Então, não
quebra. Realmente... E também não quebra porque também não precisa forçar, né? Porque é tão, né, tão melhor que não precisa forçar. Enfim, é um dos melhores e maiores carros da história e vai ser relembrado dessa forma. É. Se tivesse um piloto para disputar o título no carro número 2, seria mais lembrado ainda. Fica a dica.
Nossa, seria.
O Felipe Scarpelli, Hamilton versus Verstappen na Red Bull, vocês acham que tem chance para o Hamilton? Aí, ó, tá vendo? Ó, antes de acontecer, sem acontecer... Já deu esse burburinho todo. Imagina se acontecesse,
imagina,
né?
Imagina se acontecesse. Eu tendo a dizer que tinha chance, sim. Não ia ser fácil, ia ser bem difícil. Né? O Hamilton ia ter que conseguir acertar o carro para ele, menos traseiro do que é, né? Mas aí, se a Red Bull fizesse essa dupla, provavelmente o Hamilton já ia falar isso antes. Falar, o acerto tem que ser o acerto que eu... Entendeu? Senão, senão eu não vou lá para tomar pau. Fazer o meu acerto, entendeu? E pronto. É possível deixar o carro... Né? Esse carro tem como ficar neutro, por exemplo? Ou não? Né? Se não... Entendeu? Aí sim, aí eu acho que teria. Se não, fica difícil. O Leclerc talvez também tivesse chance. O Norris talvez tivesse chance. Acho que não é só o Hamilton. Eu acho que esses três talvez tivessem chance. Né? Mas não dá para...
Não vai rolar.
Né? É um chute nosso.
É um chute. Muito bem. Ó, Rafael Abrantes. Não consegui perguntar semana que vem? Não, semana passada. Semana que vem ainda não aconteceu. Mas vamos lá. Portanto, minha pergunta atrasada sobre o GP do Brasil ainda. O incidente que houve com o Leclerc na volta de apresentação, que por sinal foi uma pena, ao mesmo tempo enxerguei como um livramento. Pois fiquei pensando se acontecesse isso com ele depois que iniciasse a corrida e ele tivesse muito rápido, um acidente grave poderia acontecer. Vocês concordam? Eu nunca tinha visto isso acontecer na Fórmula 1. Sabemos que é um esporte de risco, mas vocês acham que foi uma falha dos técnicos? Não tinha como evitar expansões, manutenção preventiva no sistema hidráulico?
Olha, Rafael, sempre tem.
Né? Problemas acontecem, né?
Mas é um acidente, né?
É um acidente.
Acontece, né? Não tem como, entendeu? Então, acho que a primeira parte aqui se falou bem. Ainda bem que aconteceu na volta de aquecimento e não depois da corrida. Não depois
que começasse a corrida. Imagina se acontecesse na corrida subir no café ali, hein?
Nossa,
menino, ia direto ali.
É direto no muro. Realmente foi incrível. Deu sorte o Leclerc de ser ali, um lugar inclusive com área de escape, tudo, né? Foi bom.
Vamos lá, ó. Marcelo BP. Se ambos tivessem poder para tanto, ambos nós dois aqui, eu e o Adalto. Citem um item, recurso que retirariam da Fórmula 1 e outro que acrescentariam. Ele está falando aqui da pergunta repetida que ele só viu depois. Bom, tiraria, a gente já falou aqui, né? O rádio.
Eu acrescentaria... Eles vão fazer agora, agora em Abu Dhabi, um teste com limite de pista. Né? Com inteligência artificial. Um negócio que é usado hoje na medicina para ver célula de câncer, célula que o olho humano não consegue ver, nem os equipamentos que existem. Tem um novo, né? Bom, eu ainda acho que isso aí só vai dizer se o piloto passou ou não, né? O que eu acrescentaria seria zebras padronizadas, como eu já disse antes, Marcelo BP. A zebra, ela teria que ter no máximo 1 metro de largura, né? Plana, 1 metro de largura. E após esse 1 metro de largura, não é mais zebra, você teria ali 1 metro, 1,5 metro, de tinta, de uma tinta escorregadia, né? Que aí dá para você, quando for MotoGP, pintar de novo com uma tinta aderente. E quando for Fórmula 1, pintar com tinta escorregadia. É barato isso, perto do que gastam por ano. Vai ter uma corrida, que isso aí é um troco. Isso aí tem dinheiro de carteira. Né? Porque os caras gastam 25, 30 milhões por ano antes de chegar a Fórmula 1. Isso aqui, nos outros países eu não sei. Então isso é troco de carteira. Daria para fazer, ninguém sairia da pista, os caras iam usar a zebra, mas como a zebra só ia ter um metro de largura, a roda de dentro já está na pista.
Uhum.
É? Então, eu faria isso.
Muito bem. André Aires, senhores, nas vossas opiniões, qual o valor esportivo do campeonato de construtores? Sabemos que tem muita grana envolvida, mas a minha constatação é que os aficionados não se importam. Exemplos, Mercedes 2021, Ferrari 1999, Williams 94, entre outros. É tipo um campeonato estadual de futebol da segunda divisão. É isso aí, eu concordo com a comparação. Não, eu concordo,
pela visão dos fãs é verdade. É que para as equipes é importante.
E não, mas é porque ele está falando valor esportivo. Eu acho que para as equipes é importante valor financeiro, Pomba.
Não, esportivo também, porque eles se sentem campeões. Eles falam assim, olha, a gente não foi campeão. A gente, por exemplo, acontece às vezes da equipe ser campeã do mundo, campeã de construtores, não ser campeã de pilotos.
É que depende da situação, né, Adalto? Por exemplo, o exemplo que ele deu aqui, Mercedes 2021. Você acha que os caras da Mercedes foram comemorar o título de construtores?
Não, aí você tem razão.
Os caras deviam ter ficado. Matar, é, os caras deviam ter ficado com uma cara de velório no final lá em Abu Dhabi.
Que mas também você pegou o pior exemplo.
Se alguém
possível,
comemorasse, eu acho que o Toto Wolff te dava um tiro na cara da pessoa. Né? Esse não, da Ferrari aqui em 99, mesma coisa. O Irvine perdeu o título na última corrida. Os caras vão comemorar que foram campeão de construtores. Todos os exemplos que ele deu aqui. O Williams em 94 perderam o campeonato de piloto porque o Schumacher jogou o carro em cima do Damon Hill, bateu de propósito. Os caras vão comemorar que foram campeão de construtores. Eu acho que depende. Agora, por exemplo, essa disputa que tem aí agora, que é a única coisa que restou, Ferrari e Mercedes. Quem ficar na frente, ok, vai comemorar. É o que resta, né?
Sim, é o que resta. Vai comemorar, porque vai ganhar mais dinheiro também por isso. Aqueles 5% ó, que pede turno de vento faz diferença nenhuma. A gente viu a Red Bull quase com metade do túnel de vento que tinha.
Uhum.
Que tinha, por exemplo, a Ferrari.
Ah, isso aí eu vou te falar. Eu acho todo mundo muito condescendente com esse negócio, entendeu? As pessoas ficam discutindo aí, Abu Dhabi foi roubado. Roubado foi o que a Red Bull fez, que ultrapassou o limite de orçamento e ninguém fala nada. Aí ultrapassa o limite de orçamento, no ano seguinte faz um carro que é um foguete e ninguém fala nada. E ainda tem gente
que... Eles acham que 500 mil libras é dinheiro de pinga.
Não, tudo bem, eu não estou dizendo que o carro é dominante por causa disso. Mas, Pomba, o carro é dominante. Então, assim, não dá para saber com qual percentual a ultrapassagem do teto contribuiu. Mas ultrapassaram o teto. O teto foi ultrapassado. E a punição que eles sofreram não adiantou nada. Ou seja... Vale a pena ultrapassar o teto. O recado é claro, é cristalino, é esse. Vale a pena ultrapassar
o teto. E na hora que uma equipe vê, perceber, está numa disputa com outra equipe, né, para ver quem é que vai ser campeão.
Uhum.
Faltando 7 corridas. E chega o engenheiro-chefe e fala o seguinte: precisa colocar isso aqui, só que nós vamos estourar o teto em 3 milhões de dólares.
Estoura?
Mas isso aqui é o seguinte, vai dar 3 décimos pro carro.
Uhum. Estoura aí, vambora. Não,
estoura na hora.
Na hora. Acabou. Estoura a regra do teto de gás. E eu acho que as pessoas não falam sobre isso. Eu acho impressionante esse negócio. Né? E eu tenho certeza que nos comentários aqui vai ter gente falando, o idiota falando que os 500 mil fizeram diferença. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é: existe um teto. O teto foi ultrapassado. E no ano seguinte o carro foi mais rápido. Eu não, não é uma relação direta, mas é uma relação.
Não é um fato. Você está falando fato.
É um fato. Falando fato. É. Agora, o quanto mais rápido, não sei dizer, mas foi mais rápido. Porque isso é um fato. Então, eu acho isso aí uma coisa muito, muito passiva. Eu acho que isso aí é muito mais escandaloso do que aconteceu em Abu Dhabi e as pessoas não discutem isso. Mas tudo bem, vamos lá. Enrico Zampoli. Norris sentiu a pressão do Piastri, errou sozinho tentando andar mais que o carro. Tá falando que adora o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor Henrico Zampoli.
Obrigado, Henrico. Olha, Henrico, você sabe que você fez uma pergunta boa, porque eu não entendi a batida do Norris até agora, né? Lá em Las Vegas. Porque, teoricamente, ali tá todo mundo de pé cravado, pondo marcha para cima.
É.
Entendeu? Então, eu não sei o que aconteceu. A McLaren...
Ele passou num bump, né?
Mas o bump todo mundo estava passando também, então eu não sei exatamente explicar o que aconteceu. Então eu não vou tentar adivinhar. Entendeu? Que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu. Agora, que o Norris está sentindo a pressão do Piastri, é lógico que está. Porque o Norris era o cara, ainda é o cara que manda na equipe, ainda é o dono da equipe lá, né? Está há mais tempo, anda muito. Mas ele tem do lado dele agora um cara que, se ele piscar, o cara passa ele. Então, ele sente a pressão. Isso é do ser humano, entendeu? Qualquer um sente a pressão, né? Por isso que a gente não coloca, por exemplo, o Hamilton na Red Bull. A gente não... Não vi ninguém falando que talvez o Vespa sentisse a pressão. É lógico que ia sentir. Não só o Hamilton, como o próprio Leclerc e o Norris.
Apesar que o Verstappen, ele é difícil de quebrar, né?
É difícil de quebrar, mas ele vê um cara que tá ali... Assim, ele sente a pressão. É do ser humano. Ele pode sentir até menos do que um outro sentiria. Mas alguma coisa sente, entendeu? Alguma coisa sente.
Muito bem. O Pinto pergunta: nos testes, logo após o GP de Abu Dhabi, as equipes já testam conceitos, peças e evoluções aerodinâmicas que estão desenvolvendo para o carro de 2024? Já se iniciam aí as espionagens para as equipes?
Eles testam alguma coisa, procuram colocar alguma coisa que não dá para ver, entendeu? Ou alguma coisa muito pequena. Eles procuram colocar. Agora, é difícil as outras detectarem aquele negócio. Isso eles deixam para colocar só no teste de pré-temporada, sim. Agora, esse de Abu Dhabi, esse eles colocam quase nada. Quase nada. Até muito porque bem, tem quase nada pronto.
É, tem isso, né?
Para o ano que vem. Porque se eles aprontam e constroem tudo, entra no trato de orçamento. Sim. Que foi feito esse ano. Entendeu? Então entra no teto desse ano. É isso. Por isso que ano que vem, principalmente em 2025, eles vão ter muita dificuldade, porque eles vão ter que fazer o carro de 2025 e o de 2020, você vai fazer dois carros.
Sim.
O ano que vem já começa o problema. É. O ano que vem já começa o problema.
Ó, o Henrico Zampoli aqui mandando uma outra sugestão para o especial de fim de início de ano. Evolução tecnológica da Fórmula 1. Boa, tá anotado aqui. Muito obrigado. Obrigado. Ó, o Dé Almeida, alguma informação sobre por que não haverá pneus novos para o ano que vem? Os que testaram esse ano conseguiram ser piores?
Os pilotos não gostaram desses que testaram esse ano. E tem uma razão bastante específica, né? Os carros provavelmente não vão ser mais rápidos que os desse ano, o suficiente para precisar de novos pneus. Talvez eles ganhem 2, 3 décimos. Os carros que estão atrás talvez ganhem até 1 segundo, mas que estão lá atrás, né? Então, esses pneus aí, teoricamente, eles aguentam, então resolveram. Quantos pilotos não gostaram dos pneus, então deixa esses mesmo.
Muito bem, ó, o Tadeu pergunta para o exímio punta-ataquista Adalto sobre a ultrapassagem do Piquet na Hungria. Peço que imagine o que faziam os olhos, a mão esquerda, a direita, o pé esquerdo e o direito do Piquet. Nossa Senhora. Enquanto tentava frear e controlar o carro escorregando de lado, começando a sair do traçado. De repente recuperou o grip, tracionou na marcha certa, exatamente quando o Senna já enfiava o bico por dentro e assim evitou tomar o X. Assisti várias vezes, mas é difícil acreditar que foi 100% no puro braço. Você atribui quantos por cento à habilidade e quantos por cento à sorte de campeão na mais famosa ultrapassagem da história da Fórmula 1?
Primeiro, quero dizer para o Tadeu que eu concordo com isso. É a mais famosa ultrapassagem da Fórmula 1. Talvez a melhor ultrapassagem também. Se não for a melhor, está entre as três melhores ultrapassadas, mais difíceis, porque ela foi por fora, ela foi em cima do Ayrton Senna, que era um cara que freava lá dentro da curva. O Piquet já tinha tomado X na volta, duas voltas antes.
É.
E aí o Piquet, o carro escapou de novo de traseira, ele com uma mão só, não dava...
É que ali o câmbio duas. Era H, né?
O câmbio era H. É. Então o Piquet estava lá, estava com o pé direito no freio e no acelerador, o pé esquerdo na embreagem, trocando marcha, e e controlando o carro com uma mão só. Então, é uma coisa espetacular. Eu acho que ali, como era o Piquet e não era o Zé Mané, eu digo que foi 90% de habilidade 100%, e 10% de história de campeão. Se fosse um Zé Mané qualquer, eu falaria ao contrário. Mas o Piquet era um Piquet...
Ah, mas não tem sorte que ajuda ali, não. Se um cara que não tem habilidade freia ali onde o Piquet freou, ia parar lá fora da pista.
Não é? Sim, sim. Ah, tá. Mas, um pouquinho. Eu coloquei 90% de habilidade. A sorte talvez seja não ter um... Não ter, porque como ele saiu do traçado, está menos sujo do que poderia. Por exemplo, hoje... Com esse pneu que esfarela para o lado...
Ah, já era.
Já era, entendeu?
Já era.
Naquela época, esse pneu não esfarelava para o lado. Ele ficava na pista, a pista ficava preta.
É.
Então, por exemplo, hoje eu não sei se era possível fazer isso, entendeu?
É.
Então, é isso. É, mas ali é o Piquet espetacular, uma coisa... Toda vez que aparece na internet, e gringo colocar... Até gringo coloca, foi a melhor ultrapassagem que já viu, não sei o quê. Todo mundo coloca isso.
Muito bem, Vitor Ferreira. É, duas séries legais que não sei se viram. Lucky, da Star Plus, é a do Bernie Eccleston, né? Lucky, é do Bernie Eccleston, essa série. Aquela. Pô, que você falou.
Eu não vi.
Eu acho que
eu
é essa.
Eu tenho Star Plus.
É. E o da Brown, que foi lançado recentemente, é verdade. Foi lançado da Brown no Disney+, né?
Eu não tenho esse Disney+.
Dizem que é boa a série, viu? Tá falando aqui, ó. Confesso que não acompanhei muito a temporada de 2009, mas vendo a série me leva a crer que o Rubinho teve má sorte. Poderia ter ganhado o campeonato. Absurdo dizer... Tá perguntando, absurdo dizer que ele é melhor que o Button? Não, não é absurdo.
Não é absurdo.
É.
Mas o Button é ótimo. O piloto é... O Button é excelente piloto, né?
É. Teve um problema do Rubinho ali com o freio, né? O carro tinha um freio, o Rubinho já explicou, eu não lembro direito, mas parece que o Button se adaptou melhor ao freio, mais rápido, e o Rubinho demorou mais, e quando ele se adaptou ao freio, já estava na metade do ano, e o Button tinha ganhado todas as corridas. E aí o Button foi só administrando, né?
É, aí o Rubinho freava com o pé direito, né?
É, freava com o pé direito. Mas isso aí, eu acho que na época da Brown ele já tinha corrigido, né? Que ele teve que corrigir isso aí quando ele... Acho que sim, porque ele teve que corrigir isso. Lembra na Jordan? Que o carro esquentava? Que eles descobriram que ele estava descansando o pé em cima do freio?
Mas na Ferrari não era o pé, ele não tinha os dois. Na Ferrari ele tinha o freio no pé direito aí.
Ah, não sei. Tem que entrevistar o Rubinho. Vamos chamar o Rubinho para ele vir.
Vamos chamar o Rubinho. Vamos chamar o Rubinho para explicar esse lance aí. Eu já falei com ele, mas eu não lembro disso.
Então manda, vamos chamar então, ele.
Vamos chamar o Rubinho.
É isso aí.
É isso daí.
Ó, Carlos Márcio. Carlos Márcio tá bravo, ó. Send them my regrets.
Regrets.
É a frase assim do...
Tá
foi assim que o número 33 respondeu ao rádio dos seus 5 segundos depois de jogar o Hamilton no lago. Muito bem. Foi Interlagos aqui. Foi Interlagos. Foi assim que o 33 respondeu sua punição na Arábia Saudita. Ambas as respostas foram em 2021. E foi a mesma dada agora, depois do incidente com Leclerc. Ó, eu confesso, eu não lembro dele ter falado isso nas de 2021. Nessa ele falou mesmo que o rádio pegou, mas eu não lembro. Ele sabe.
Eu também lembro das outras, eu lembro só dessa.
É. Ele sabe que com ele nada pega, ele pode fazer o que quiser. A equipe dele tem quatro... Tá bravo, Carlos Márcio. A equipe dele tem quatro carros no grid, ele está ciente disso. Não! A corrida de Abu Dhabi 21 não será superada. A última volta de Abu Dhabi está no hall das maiores vergonhas da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. O âncora!
Agora quero ver.
Que sempre, ironicamente, diz que o Hamilton deixou a porta aberta, poderia ter um diretor que um dia jogasse as regras no lixo e tirar a sua vitória. Não vai acontecer, porque dificilmente eu estou na frente nessas situações. O deixando sem qualquer defesa na pista. O cara que deveria ter sido desclassificado por um break test comprovado e que foi campeão em uma corrida sem regras, sabe que para ele as coisas sempre serão diferentes, diferentes entre aspas. Tá bravo, Carlos Márcio, Adão.
Tá bravo. Você quer fazer? É lógico, Carlos Márcio, que você tem suas razões. Tem muita gente assim, brava como você, né? E, realmente... as regras foram quebradas, o Vespa raramente é punido, dessa vez até foi punido na corrida, eu acho que por uma pressão, né? Ontem nós publicamos uma matéria do presidente da Ferrari, que ele nas entrelinhas fala que alguma coisa tem que ser feita também, né? Não, mas é só quem lê direito, não é quem passa o olho para comentar rapidinho o título, porque é assim, uhum, né, que a maioria, uhum, comenta. Uhum. O cara lê o título, passa rapidinho, às vezes nem lê a matéria, ou passa rapidinho pela matéria, não vê nuance nenhuma, não lê entrelinha nenhuma, e já vai lá comentar um monte de barbaridade, né? Então tem nas entrelinhas lá, né? E tá ficando chato. Eu acho até que a punição que eles deram na corrida foi por causa de uma pressão que começou no sábado, lá em Las Vegas, por causa do Ocon, entendeu? Quando ele confessa, quando ele atrapalha, ele não precisava nem confessar, né? Porque um cara que cruza a frente do outro na volta rápida, tá, lógico que fez de propósito, mas ele ainda confessou depois, entendeu? Então, é isso, mas isso vai acabar, o Carlos Márcio. Isso não é a vida inteira. Eu acho que o ano que vem, eu acho que já não vai ser tão assim, entendeu? A Fórmula 1 nunca vai dizer isso, mas para eles também não é bom sempre o mesmo cara ganhando, a mesma equipe ganhando. Tentaram fazer isso, tentaram parar a Mercedes e o Hamilton várias vezes, até conseguirem em 2021, quando cortaram a assoalho. Vão fazer alguma coisa, você vai ver. Isso não vai, eu acho que isso não continua assim, mas por enquanto é assim e não tem jeito.
Eu só vou concordar 100% que o Verstappen não deveria ser mais punido o dia que os outros pilotos começarem a jogar duro com ele. Aí eu posso até concordar, porque por enquanto o que eu vejo é um bando de bobão abrindo a porta para ele, deixando ele passar, inclusive o Hamilton. Que ele está falando aqui que em 2021... aliás, eu queria entender essa lógica. Se o Hamilton, já que o Hamilton foi roubado em 2021, aí é que ele devia ter fechado a porta mesmo. Se ele foi roubado, aí é que ele devia ter jogado o cara na parede. Mas não, ele deixou a porta aberta para o Verstappen passar, assim como faz o Norris, assim como faz o Leclerc, assim como fazem todos os outros pilotos que disputam com o Verstappen. Então, o dia que os pilotos criarem vergonha nas carinhas bonitas deles e começarem a jogar com o Verstappen do mesmo jeito que o Verstappen joga com eles, aí a gente conversa sobre punição. Porque agora, o que a gente tem é um bando de cordeirinho que quando vê o número um grandão na fila, ai, meu Deus, vai passa por aqui. Não é assim? Não é assim, Adalto?
É quase isso. Eu não concordo muito com o Hamilton, acho que o Hamilton não é assim com ele.
Não, mas... não é, mas foi lá em Abu Dhabi que ele tá
mexendo. Em Abu Dhabi foi porque ali a batida era do Verstappen, né?
Tudo bem, mas é a última volta. Você vai deixar a porta aberta na última volta?
Mas a batida, se sai os dois da corrida, o Verstappen é campeão.
Tudo bem, mas você tem que tentar alguma coisa. Você vai deixar a porta aberta? Aliás, esses dias, eu não me conformo com aquilo. Esses dias, o perfil da Fórmula 1 lá no YouTube, colocou de novo, né, esse vídeo lá. Ah. E aí eu vi de novo, e cada vez que eu vejo, eu acredito menos. Porque o Verstappen estava longe dele, Adalto. Estava longe naquela curva. Ele simplesmente, ele quase que optou por não fazer, ele quase que optou por fazer a curva por fora. Se ele trouxesse o carro para a linha de dentro...
Mas você tem que considerar que o Verstappen ali tinha um pneu macio novo, que tinha três curvas, aquele pneu, e o Hamilton tinha um duro de 40 voltas.
Mas ele não tinha outra coisa
para fazer. Eram 4 segundos a diferença.
Mas tudo isso só...
O Hamilton foi para fazer a tomada da curva.
Mas o Verstappen espalha. Se o Hamilton
não faz a tomada e vai pelo meio, porque a defesa ali seria pelo meio ou por dentro... Ali antecede uma reta enorme que o Verstappen fazendo a tomada passava por
cima. Mas você vê, o Hamilton provavelmente ali... Por que a gente sempre acaba discutindo a Abu Dhabi? Que coisa impressionante, né? O Hamilton...
Não, agora não estamos discutindo regra. Estamos discutindo a manobra.
A manobra. O Hamilton, quando ele... O Verstappen vem e o Verstappen faz o que ele sempre faz. E ultrapassa, que ele dá uma espalhada e ele tira do Hamilton a possibilidade de fazer o que eu acho que ele pensou em fazer, que é fazer aquele V, né? Que ele ia lá fora e voltava para entrar na reta mais rápido. Mas o Hamilton, ele deve ter usado um módulo de... Porque, gente, era a última corrida, da última volta, da última corrida do campeonato. O Dr. Wolff deve ter ido no rádio e falar assim, meu filho, usa toda a potência que você tiver disponível aí e você descer essa reta colado nele. Ele consegue emparelhar de novo, mesmo fazendo a curva todo torto, com pneu velho, com tudo. Ele tem tanta potência naquele momento que ele consegue emparelhar de novo lá na freada da chicane. Ou seja, ele poderia ter tentado fazer aquela curva na frente, fazendo ela pelo meio ou pelo canto, que era capaz de ele conseguir se manter na frente na reta. Tudo bem, né, gente? Nós estamos analisando isso aqui, aí eu tenho que concordar com o Fábio Campos que a gente está analisando isso aqui do sofá da nossa casa, o cara estava lá na pressão de disputar um título mundial. Mas o que eu, não, o que eu acho só é que eu não me conformo da porta ter ficado aberta, entendeu? Eu acho que ele foi muito
inocente. Na curva 5. Na curva 5. Eu entendo a porta estar aberta na curva 5.
Eu não entendo.
Eu entendo. Porque a curva 5 antecede um retão.
Sim, mas é isso que eu estou te falando. Ele tinha potência.
Mas se o Hamilton não faz a tomada, se ele faz ela por dentro ou pelo meio, para dar o lado de fora para o Verstappen, ele sai xoxo na reta. Ele só sai forte na reta, como
não,
você falou, porque ele fez daquele jeito.
Não saiu forte, porque se você for olhar a manobra de novo, você vai ver que o Verstappen tira dele a possibilidade de sair forte, porque o Verstappen espalha. Então ele não sai tão forte, ele só cola de novo porque ele tem muita potência, porque ele jogou o módulo total ali, festa, sei lá o que que era, que ele conseguiu colar de novo, que ele poderia ter jogado estando na frente. E ele
tem vácuo também, tem um monte de coisa. É. Só que quando ele tira, o Verstappen vai e cola no muro na reta. O Vespa faz o certo na reta, ele cola o carro no muro de dentro e do lado de fora.
Aí já era.
Coloca por fora aqui. Porque não tem como colocar por dentro, porque eu nunca vi o carro do Hamilton.
Mas ali é antes do que eu tô falando. Ali é depois do que eu tô falando. Eu acho que ele tinha que ter feito a curva na frente, de qualquer maneira. E para eles discutirem lá na reta. Não sei, porque ele saiu com uma potência extra lá, que podia ser que ele conseguisse. Ele ia
tomar, porque o Vespa ia fazer aquela curva muito mais rápido que ele.
Não sei dizer.
Ele mais forte na reta do que o Hamilton.
Eu não sei dizer. Eu que gostaria de
ter visto. Os dois entraram xoxo. Porque o Vespa, para fazer a ultrapassagem, ele espalhou. Saiu xoxo lá fora.
Sim, saiu. E os dois saíram.
Também saiu xoxo. Uhum. Porque não pôde acelerar, senão ia bater na traseira do Vespa. Né? Então teve que esperar o Vespa acelerar para acelerar junto. Então os dois saíram xoxo.
Adalto, mas tá, beleza, mas vê de novo. Você vai ver que era longe.
Na entrada da curva, eu tô falando na entrada da curva.
É na entrada que eu tô falando. Você vai ver. Você
perdeu 4 segundos mais rápido.
Mas você não sabe. Era a última volta da última corrida do campeonato. Era a chance dele era fazer a curva na frente. Fez atrás, já ele não ia passar de novo. Mas não ia passar de novo nunca. Era muito mais difícil.
Passava na reta. Passava por cima do Hamilton na reta.
Não, é porque, olha só, vamos lá, agora eu tô dizendo o seguinte, uma vez o Verstappen passou, era difícil o Hamilton passar de volta, eu acho que ele tinha que ter tentado ficar na frente, acabou. De novo, eu não tô dizendo que ele ia ganhar a corrida fazendo isso não, eu acho que o Verstappen, eu concordo com você, eu acho que o Verstappen passaria na curva seguinte, mas ele tinha que ter tentado, é o que eu acho, entendeu, é o que eu acho, mas de novo, eu tô aqui no ar-condicionado, tarará, pororó, pororó. Mas eu acho que ele foi manso ali, como são mansos os adversários do Verstappen em geral.
E tem que dar uma. E eu acho ainda que tem que dar um mérito para o Verstappen, porque aquela curva não é um ponto de ultrapassagem.
Não.
O Verstappen pegou o Hamilton meio desprevenido.
Totalmente. Foi tipo o Leclerc com o Pérez agora em Las Vegas, não é?
É. Não é um ponto de ultrapassagem. Mas, ó,
para finalizar aqui, o Carlos Márcio, não fica triste comigo não, Carlos Márcio. A gente aqui, a gente tá só... Eu só continuo achando que a Abu Dhabi 2021 foi... Enquanto você acha que é uma das maiores vergonhas da história da Fórmula 1, para mim é uma das maiores joias da história da Fórmula 1 e ficarei muito feliz se tivermos outras temporadas como aquela, só isso. Mas é só um ponto de discordância, mas não fica bravo comigo não.
Uma coisa que eu nunca falei foi o seguinte, na hora... que só os carros que estavam entre o Verstappen e o Hamilton puderam tirar a volta, falei, Verstappen... Uhum.
Não tinha
dado a largada ainda.
Todo mundo falou. Ali todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Mas na hora, você lembra... Eu lembro que a gente discutiu isso aqui na... Porque a gente fez uma live, lembra? Depois da corrida? E eu lembro que a primeira coisa que eu falei, que eu lembro que a gente discutiu, que foi, mas peraí, por que a Mercedes não parou o Hamilton, né? Também, né? Tudo bem, deve ter tido lá os motivos e tal, mas fica essa reflexão também, né? Será que não dava
para mexer? Porque não daria tempo. Por quê? Para passar todos os retardatários, ou não passa nenhum retardatário. Olha só.
Não, isso foi o erro, isso foi o que o Michael Masi fez mais de errado. É. Que foi deixar todo mundo, só uma parte dos retardatários parte. Passarem.
É, porque o regulamento dizia, ou não passa nenhum retardatário tira a volta, ou todos têm que tirar a volta. Se nenhum tira a volta, tem 5 carros entre eles.
Uhum.
O Verstappen ia ter que fazer 5 ultrapassagens na última volta, então o Hamilton tinha grande chance de ser campeão.
Grande. É verdade. Ou não e também, porque o Verstappen estava num modo tão maluco ali que, sei lá, se segura.
E se ele cumpre o regulamento mandando todo mundo tirar a volta... Acabava a corrida.
Por isso que eu já falei isso aqui 200 mil vezes, falo mais 200 mil. O que ele tinha que ter feito? Bandeira vermelha. Isso que ele tinha que ter feito. Bandeira vermelha.
Sempre falei.
Mas, dentre as opções que ele tinha, isso é o ponto de discordância minha com praticamente todas as pessoas que não gostam dessa corrida, que dentre as opções que ele tinha, eu não acho que ele escolheu a pior, porque ele escolheu terminar em bandeira verde. As pessoas acham que sim. Eu acho que a melhor solução que ele tinha para dar era a bandeira vermelha. Deveria ter dado a bandeira vermelha. Não deu, mas pelo menos terminou com bandeira verde, é o que eu acho. Porque, cara, terminar aquele campeonato com bandeira amarela teria sido, assim, um crime contra a história do automobilismo depois do que esses caras tinham feito ao longo de todo o ano, né?
É, mas aí você tá... Aí você... Os torcedores do Hamilton nunca vão concordar com você.
Não, nunca vão. Nunca vão. Mas é isso aí. Vamos lá. Carlos Eduardo. Um beijo pra você, viu, Carlos Márcio.
Tamo junto. Carlos Márcio é gente boa. Ele tá bravo, mas é gente boa.
Tá bravo, mas é gente boa.
É.
E eu gosto de que as pessoas fiquem bravas, que a gente fica aqui provocando. É isso aí. Carlos Eduardo, minha pergunta vai em relação àquela entrevista e encontro do Adalto com o Dude Mate na casa dele. Queria saber a opinião do Adalto respondendo à afirmação do Dude que em 2024 a Mercedes chega para disputar com a Red Bull. Ou era apenas umas bebidinhas a mais à noite, ele falou da boca para fora. Ah, eu acho que é a segunda opção, hein?
Não, ele. O Dude acha que vai disputar, sim. Ele acha não, ele diz que tem certeza que vai disputar. Ele diz que tem certeza que vai disputar. Não disse que vai ganhar, mas disse que vai disputar. E a meta deles é um segundo e meio. Ele falou isso logo que chegou aqui, antes de beber, nada. A conversa com o Dude chegou antes do Mate aqui. Que o Mate foi numa festinha para comemorar a vitória. A Red Bull faz festinha. Eles foram numa festinha antes. O Dude chegou aqui uns 40 minutos antes. Antes do Mate chegar, eu falei, deixa eu já tentar gravar alguma coisa. Porque quando estão os dois, aí é duro tirar alguma coisa
Miguela.
Relevante deles. Entendeu? Então, foi antes. Ele tem muita convicção de que eles vão disputar, sim, o campeonato. Ele disse que não é fácil, eles não têm certeza quanto a Red Bull pode melhorar, mas nas contas deles, né, porque ele até explicou, ele acha que o efeito solo, que é o grande mérito da Red Bull, né, que é o grande segredo do carro, é o assoalho trabalhar direitinho com a suspensão, né, o assoalho ser super eficiente, trabalhar direitinho para a suspensão, ele falou que isso tem um limite. Ele falou, isso tem um limite. E eles estão muito próximos desse limite. É por isso que eles têm lá na Mercedes muita confiança, que eles estão muito próximos. Ele acha que de jeito nenhum a Red Bull melhora mais de meio segundo ano que vem. Ele acha que não tem como. Com o efeito solo, com essa suspensão, com esse regulamento, que o regulamento não muda.
Entendi. Né?
Não tem nada novo pro ano que vem no regulamento. Entendeu? Então, com esse regulamento, ele acha que esse é o grande segredo, e eles, por isso que ele acha que eles vão disputar. Agora, ele não falou nenhuma vez que vai ganhar, que vão entrar para ganhar, que já ganharam, ou não. Disputar, chegar ali. Tá ali um décimo, em algumas pistas tem condição de ganhar, em outras não. Disputar, ele falou, vai acabar o passeio. E talvez não seja só dele, tem uma certa fezinha na McLaren, mais do que na Ferrari, inclusive. Até Entendi. Porque, mas aí já não sei, porque ele tem muito. Como ele trabalhou na McLaren até 2012, né? Então ele tem, ainda tem amigos lá, ainda fala com o pessoal, tudo. Então, talvez por causa disso ele tem também fé na McLaren, entendeu? Mas é isso.
Beleza, ó. O Brother está falando aqui sobre o título de pilotos e construtores. A gente já falou aqui bastante, né? Qual deles a equipe comemora mais.
Comemora mais o de pilotos, Brother.
É. O Murilo Carvalho, Mercedes e Ferrari disputando P2 no Campeonato de Construtores. Alguns confrades dizem que vale a pena ficar em terceiro e ter mais horas de túnel de vento. Eu já acho que é melhor ficar em segundo e ter mais 10 milhões no bolso.
Também acho.
É, lógico, né? Qual a sua opinião sobre isso? É isso aí. Vale mais a pena ficar em segundo, né?
Lógico.
O Sink Header, Adalto, alguma chance de no futuro a Fórmula 1 ser comprada da Liberty por uma empresa criada pelas 10 equipes? Aí viraria uma casta fechada, tipo uma liga.
Acho difícil, Sink Header, acho difícil, né? Vocês viram que parece que houve uma oferta de 20 bilhões de dólares para ser comprada a Fórmula 1,
uhum.
né? Pelo aquele fundo soberano da Arábia Saudita, se não me engano, e a Fórmula 1 rejeitou. Eu acho difícil, as equipes não querem ser donas da Fórmula 1, elas querem ser donas das equipes mesmo. Acho difícil isso.
Muito bem, Nishan Kapoji, grande Nishan, ó. Quando teremos novamente convidados participando do Loucos? Adalto, chame o Ingo Hoffmann para participar do programa novamente. É uma boa, né? Quem sabe?
É uma boa. Ingo participou muitos programas, né?
Vocês poderiam convidar um confrade para participar do programa uma vez por mês. Podemos estudar a possibilidade também. Na MotoGP, vocês acham que o Jorge Martin ainda tem gás para derrotar o Francesco Bagnaia? Nome difícil, né, desse rapaz. Em Valência, na Sprint Race, na corrida de domingo, descontando os 21 pontos de vantagem com 37 em jogo? E, Adalto, você que é um mestre da MotoGP.
Eu acho difícil. Eu vi muito pouco MotoGP esse ano, tá? Eu vi algumas reprises, eu não vi nenhuma corrida ao vivo, uhum. Eu vi algumas reprises, né? Então, assim, eu não vou cravar, mas eu acho difícil, né?
Muito bem, ó.
Gás, o Henrique... tem, mas a diferença de 21 pontos não depende só dele, né? Depende também do Bahia.
É isso aí. Henrique Costa Lima, vejo Adalto e Bruno, vejo Leclerc com grande potencial de título com carro bom. Teve excelentes performances contra o Verstappen quando o carro estava competitivo. Tem boas ultrapassagens, é rápido. Leitura de corrida, errar menos se adquire com a experiência, algo que o Max dominou e era semelhante ao Leclerc no início da carreira. Já o Sainz, apesar de excelente estrategista e ritmo de corrida, não vejo ele como campeão, uma vez que é ótimo para a defesa, mas pouco ousado nos ataques e não tem tanta velocidade. Erra também sob pressão, como em Silverstone no ano passado, com o Vespa atrás. Ah, mas Silverstone no ano passado ele não ganhou a corrida? Vocês concordam?
O Rick, esse ano o único cara que ganhou uma corrida fora da Red Bull foi o Sainz. Único. Todas as outras corridas ganhou a Red Bull, quase todas com Vespa e duas com o Pérez.
A gente já falou aqui da dupla da Ferrari, então acho que não é o caso de pensar qual é o melhor. Eles se completam, eles têm características diferentes e são dois bons pilotos dentro das suas características, né? Agora, qual é melhor?
São mais do que bons, são ótimos pilotos.
São ótimos. Qual é melhor depende, né, da situação, da pista, do campeonato que está disputando. Eu acho os dois com chance de ser campeão, né?
Também.
O Leclerc tem mais velocidade, lógico que tem mais velocidade.
Qualquer um dos dois com carro campeão é campeão do mundo, fácil. Qualquer um dos dois na Red Bull hoje, no lugar do Verstappen, seria campeão.
Você vê, o Prost e o Senna eram dois super pilotos que tinham características completamente diferentes e foram campeões. Um em 88 e outro em 89, correndo na mesma. Então, é isso aí.
Boa. O Senna seria o Leclerc e o próximo seria o Sainz, cada um foi campeão.
Ele. Atenção, vocês que gostam de fazer corte, é ele que falou isso aí, viu? Eu não falei não, mas nada. É que
o Sainz era mais rápido, né?
Outro dia a gente estava aqui comparando o Leclerc com o Alesi, agora já estamos comparando com o Senna. Aí é foda.
Não, mas é só uma relação. Só um exemplo. Não estou comparando, não.
Só um exemplo, beleza.
Até porque o Senna é incomparável.
O Josa. Adalto, aproveitando todo o seu conhecimento sobre ciático, nos fale mais sobre essa forte dor nas costas que o Hamilton sente, se é degenerativo. O Hamilton tá velho também, gente. Já tá na idade já de ter dor nas costas. Imagina o Alonso, é que o Alonso não fala.
Exatamente. O nervo ciático, né, cada um tem um tipo de problema diferente, né, nervo ciático. Então não é igual, né? Você pode ter um problema no nervo ciático diferente do meu, por exemplo, né?
Uhum.
O meu eu sei qual é, porque eu já fui médico, tudo, já eu sei qual é o meu problema. O meu nervo ciático é mais curto do que deveria.
Opa, isso é um problema, hein?
Isso é um problema, entendeu? Então eu tenho que fazer uma coisa que eu não faço, que é alongamento.
Ah, entendi.
Fazer todo dia.
É chato também, hein?
É chato.
Coisa chata fazer alongamento. Eu te entendo.
Sempre quando eu vou no médico, eu volto e fico fazendo uma semana, duas semanas.
E depois para, porque é muito chato.
Depois eu paro. Aí eu faço, começo a fazer duas vezes por semana, depois uma vez por semana, depois eu faço mais.
Não, é muito chato. Alongamento é muito chato.
Depois atenção, eu faço mais, passo um ano, dois sem nada, de repente um dia, bau!
A medicina tinha que encontrar uma forma da gente substituir o alongamento por alguma coisa que a gente pudesse fazer sem fazer esforço, sabe? Assim,
chato
o alongamento. Ó, vamos lá, cabelo batateiro. Pergunta o seguinte: Adalto, sou mais um de muitos aqui do site, fãs do seu Monza Turbo.
Ah.
Por favor, conte mais uma história sobre o mesmo e faça uma publicação para nós com fotos e filmagens da época.
Pô, não tenho, Monza, filmagem da época. Se tiver,
tem fotinho, vídeo você cassete. Deve ter. A fotinhozinha você deve ter.
Esse Monza é 86. Aquele Monza SR.
Sei, era borra. Esse aí era o top de linha.
Monza
é o esportivo.
SR turbinei. Uhum. Tivemos que colocar outro carburador. Aí que eu fiquei amigo do Ingo, porque uhum. O Ingo tinha uma oficina aqui na Avenida Washington Luiz, que é perto da minha casa.
Uhum.
Né? E ele tinha um cara lá que, inclusive, infelizmente já faleceu. Um cara muito bom, já vou lembrar o nome dele, que a gente ficou amigo e ele fez meu carro era um canhão, né? Só que era um Monza, né? Monza, então, né? Tração dianteira. Então, uh-huh. Tinha aquele carro em curva rápido, você tinha que saber guiar ou se dava PT. Por exemplo, eu tive dois Gols Turbo. Eu vendi os dois para dois amigos diferentes, os dois deram PT no carro.
Então, até porque tem que saber.
Na estrada, né? E um na cidade, os dois deram PT. Uhum. Então, você tem que aprender a guiar um carro, né, dessa característica, né?
Uhum.
Era canhão, carro, eu andava com uma pressão de turbo o dobro do que deveria, né? Mas não estourei o motor dele nunca. O que aconteceu foi que o câmbio saiu na minha mão uma vez. Saiu na minha mão o câmbio. Mas daí eu comprei outro câmbio no ferro velho.
Uhum.
Mecânico, evidente, tudo. Mas uma hora que eu fizer um vídeo, eu conto do Monza.
Ele conta do Monza.
Conto do Monza, porque realmente era um carro. Era legal, porque era um carro muito mais rápido do que deveria ser, do que poderia Isso. aguentar, entendeu?
Uhum.
Era uma cadeira elétrica, era uma
o
delícia.
O freio devia ser aquela maravilha, né? Você freava e rezava pro Senhor.
Rezava, pneu. Tem uma história com o Ingo, com esse Monza, indo para Campos do Jordão, entendeu? Com o meu pneu no bagaço, e atravessando o carro nas curvas. Meu, muito... Olha, esse Monza deu muito o que falar. Mas eu não tenho imagens dele, realmente.
Eu tenho imagens, muito bem. Marçal Kawai Prado, sei que vocês elogiaram o Tcheco na terça-feira, mas na mesma hora que o Percival... ultrapassou o Tcheco, veio em minha cabeça a música Treceiro do Traje a Rigor. Não conheço essa canção. Adalto, o Yuki chegou em sexto com os pneus macios e a equipe colocou médio na primeira parada. Isso prejudicou a corrida dele, visto que todos foram para os pneus duros, ou era isso mesmo e ele chegaria no fim do grid, independentemente da estratégia? Se tivesse terminado, né? Que ele não terminou a corrida, é bom lembrar.
Então, eu na corrida, eu prestei pouca atenção no Yuki dessa vez e não vi as câmeras on-board de Las Vegas até agora. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu. Agora, que que erraram na estratégia dele, eu acho que erraram, porque tinha que ter pneu branco. E o que chegou a estar em sexto na corrida, sétimo, uma hora.
Uhum.
E no fim acabou lá atrás, com pneus errados. Não tem dúvida que fizeram a coisa errada ali. Eu não sei se o Yuki, com todo esse hype que tem hoje em cima do Ricardo, não vai ser um meio prejudicado.
Achei que o Ricardo foi mal nessa corrida aí. Foi mal.
Pela equipe. É, o Ricardo que lugar chegou, nem
14º.
Aí chegou em 14º.
É.
E o Yuki chegou?
Ah, putz, aí você.
O Yuki chegou. Peraí, eu acho que eu tô falando besteira aqui, meu.
Calma, o que, que é isso, rapaz? Aqui, ó. Ele chegou, ele não terminou, né? Não terminou a corrida. Ah. Abandonou.
Então, eu vi aí das câmeras on board, eu preciso ver, Marçal, muito, muito bem lembrado, eu vou ver ainda, né? Aí agora acho que eu vou ver só, depois, só na semana que vem, porque daí eu já vejo Las Vegas e...
E Abu Dhabi, né?
E Abu Dhabi também. Sempre que é Abu Dhabi, né? Só se tiver... alguma coisa interessante para ver, porque ali... Né, a gente fala assim de Abu Dhabi, porque Abu Dhabi é um traçado muito, muito compasso, muito linha de corrida, uma só e acabou.
É. Melhorou, né? Com as aberturas de prova lá que eles fizeram, mas bem ruim. Ó, bem... André de Souza, porque o Prost tinha tantas dificuldades na chuva... que deixava de ser um piloto excepcional para ser um piloto comum quando estava nessas condições de chuva.
Olha, aconteceu duas coisas com o Prost bem estranhas. Na primeira vitória do Senna,
uhum,
que foi na Lotus em 85,
sim,
até então o Prost era um piloto normal de chuva. Não era um piloto ruim, nem o melhor do mundo. Era um piloto normal de chuva. Chovia, ele ia mais lento, como todos eles iam mais lento. Na primeira vitória do Senna, o Senna na Lotus e o Prost na McLaren já, em 85,
uhum,
Prost rodou no meio da reta do Estoril.
Foi.
No meio da reta. Inclusive ele rodou e bateu.
Uhum.
Do guarda-reio. E depois teve uma corrida também lá na Itália,
em Imola, que ele rodou na volta de apresentação.
Na volta de apresentação também. Então, eu acho, porque o Prost nunca... Eu nunca vi o Prost falando isso, mas eu acho que ele perdeu a confiança. Entendeu?
Isso é um fator.
Eu acho que ele perdeu a confiança.
É.
E tirou o pé mesmo, porque ele não falava, eu não consigo entender isso aqui, o carro tá na mão, de repente o carro escapa e eu saio rodando, entendeu? Eu acho que ele perdeu a confiança e foi isso, porque não tem outra explicação. Porque ele não era assim no começo. Aí fala, o Prost era um cara ruim de chuva no começo. Não era. Era um piloto... Ele não era tão bom como ele era de seco, porque de seco ele era excepcional, ele era o melhor piloto da década de 80, né? Ele era muito bom mesmo, mas na chuva não. Na chuva ele era... Os outros se aproximavam muito mais dele e andava ali no bolo. Mas a partir daquela corrida de 85, ele começou a ir muito mal. Eu acho que ele perdeu a confiança, não acha, Bruno?
Não sei dizer. A minha lembrança do Prost é sempre ele mal na chuva. Porque não é porque o cara é um piloto excepcional que ele obrigatoriamente é bom na chuva. São coisas diferentes, né? Coisas diferentes e pilotar na chuva exige algumas coisas, assim, por exemplo, exige você ter uma coragem maior, uma confiança maior, e qualquer coisa dessas que se abale, né, você acaba indo lento, ou você acaba fazendo isso aí com o Adalto falou do Prost, rodando muito, porque chuva tem isso, você pega uma poça, que isso. Ainda mais naquela época, que hoje em dia não tem tanto, que as drenagens das pistas são muito boas, né. Mas naquela época as pistas ficavam com um monte de poça. Então,
um monte de poça.
É, então, aí...
A chuva parava e meia hora depois então tinha poça.
Ainda tinha pista. Poça d'água, né?
Então eu acho que foi isso.
É isso aí. E a última pergunta do último romântico. Olha aí. Ele pergunta o seguinte: quem teve a melhor chance de vitória até agora? Alonso em Mônaco, Hamilton em Austin ou o Leclerc em Las Vegas? Essa pergunta a gente já fez aqui, só que sem o Leclerc. Acho que a pessoa pegou a pergunta e deu uma requentada e colocou o Leclerc na jogada, né?
É. O Hamilton em Austin, ele foi desclassificado. Ainda bem que ele não ganhou, porque senão ele ia perder a vitória. O Alonso, se teria a melhor chance, ele não tivesse perdido a pole no último setor na pista, onde ele cometeu 2 ou 3 overdrives e perdeu a pole para o Percival. Teve uma grande chance agora, mas eu não diria que ele perdeu a chance, né?
No caso do Leclerc foi o safety car que ferrou, né, com a corrida dele, mas não é culpa dele.
Tinha a melhor estratégia, né?
Não é culpa dele, né? Não, isso não é culpa dele.
Ele tinha uma estratégia boa. Finalmente a Ferrari acertou na estratégia, o carro estava rápido, ele estava bem, estava tudo certo. Mas aí aquele safety car ferrou, porque ele ia ficar com um pneu muito mais novo que todo mundo, né? E no fim, aí não ficou, e aí os outros foram embora mas ele ainda conseguiu passar o Pérez na...
O mergulho... É que ele errou, o Pérez passou ele.
Atrás, meu. Impressionante aquele mergulho, meu. Ele tava uns, quê? Uns 20 metros atrás?
Ah, por aí, né? E o Pérez também não esperava, né?
Então, isso aí. Eu diria que ele perdeu a chance, o último romântico. Ele fez o que dava.
Ele perdeu por causa do safety car, mas não é culpa dele.
Não é culpa dele.
Circunstância de corrida, né? Acontece.
Lógico.
Muito bem. Ó, finalizando então o nosso Loucos para o Automobilismo desta semana. Caminhamos agora para o final da temporada da Fórmula 1, né? Semana que vem estaremos aqui falando do GP de Abu Dhabi. E aí depois já caminhando para o encerramento do ano e já preparando os nossos especiais aí para janeiro, né? E tal.
Deram muitas ideias, né? Recebemos até e-mail com ideia. Então, muito obrigado pelas ideias aí. Vamos tentar fazer o que der para fazer.
Vamos lá. Beleza, pessoal. Todo mundo ligado no GP de Abu Dhabi aí. Fiquem acordados na medida do possível durante a corrida. E na terça-feira nós estaremos aqui debatendo este final de temporada. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo, Loucos. Valeu.
Valeu.